ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, tempo chuvoso, a temperatura de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2016. Crédito contra a crise. O governo vai liberar 83 bilhões de reais para reanimar a economia. FGTS poderá ser usado como garantia para empréstimo consignado. Lula lá, na Lava Jato. Colunista de política comenta cerco a ex-presidente. Para ele, é difícil separar evidências de irregularidades de campanha contra possível candidatura. Menos folia nas ladeiras, cidades históricas reduzem investimentos no carnaval devido à crise financeira das prefeituras. O crescimento do carnaval de BH também afeta movimento. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Terminam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Até às 6 da noite de ontem, 402 mil candidatos tinham feito inscrição no sistema. O FIES oferece nesta edição 250.279 financiamentos em 25.323 cursos de instituições privadas de ensino superior. O programa oferece financiamento de cursos a uma taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano. As inscrições são no FIES... no cisfiesportal.mec.gov.br, cisfiesportal.mec.gov.br. E quem não foi convocado pela chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, tem até hoje para manifestar interesse em participar da lista de espera. É preciso confirmar a participação no site sisu.mec.gov.br até as 23h59. A primeira chamada da lista de espera para os cursos da UFMG será divulgada na próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro, pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Quem não for convocado e quiser permanecer na lista de espera, deve manifestar interesse do dia 10 ao dia 15 de fevereiro, também na página ufmg.br/sisu. O candidato deve acompanhar as eventuais convocações diariamente na mesma página.
Carnaval 2016.
Com a queda das receitas dos municípios, cidades históricas de Minas encontram nos blocos de ruas independentes, no patrocínio privado e reorganização das avenidas de samba, a saída para manter as folias tradicionais. As informações ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. O carnaval nas cidades históricas de Minas Gerais enfrenta desafios com a redução das verbas municipais. Em Ouro Preto, a 90 quilômetros de Belo Horizonte, o popular e tradicional carnaval de rua vai ficar por conta dos blocos independentes das repúblicas. Isso porque o desfile das escolas de samba, financiado pela prefeitura, foi cancelado. De acordo com a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, a expectativa para esse ano é que o número de foliões se mantenha na faixa de 40 mil pessoas. Já Paulo Bretas, da Purgatório, república que recebe foliões no período, afirma que a demanda de turistas triplicou em relação ao carnaval do ano passado.
A procura esse ano está muito grande em relação ao ano passado, porque tipo, ano passado a gente tinha um número de vagas, a gente quase conseguiu um pouco mais da metade, e esse ano a gente já dobrou as vagas e estamos fechando tudo já. Pelo que eu conversei com quase todas as repúblicas que estão fazendo carnaval, está todo mundo falando que está muito maior a procura esse ano em relação ao ano passado, por exemplo. Vem muita gente de fora, vem gente do Espírito Santo. Aqui em casa a gente vai receber uma excursão, acho, de mais de 40 pessoas. Brasília, tem muita gente.
Em Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha, o investimento foi reduzido bruscamente em função da crise financeira, de acordo com a Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio. Com a falta de recursos, a saída foi transferir os principais custos do carnaval tradicional para a iniciativa privada, como atrações, equipamentos e seguranças. Antes disso, a prefeitura tentou captar verba para financiar o carnaval pela Lei Rouanet, de buscar a terceirização por meio de licitação, mas não obteve sucesso. Apesar, apenas a parte funcional, como a limpeza urbana, vai ser feita pela prefeitura da cidade. No ano passado, Diamantina investiu R$1 milhão no carnaval, valor que foi reduzido para R$480 mil. Esse ano, as atrações são as batucadas tradicionais e blocos caricatos. De acordo com o secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio, Walter França Júnior, a cidade, que já recebeu 40 mil foliões, se prepara para a participação de 10 a 20 mil pessoas esse ano, em função da crise econômica e do crescimento de outros carnavais do estado, como o de Belo Horizonte.
Diamantina teve um pico muito grande numa época que houve a gravação de uma novela aqui. O público chegou a 40 mil pessoas. Com a crise atual e tudo, a expectativa é que haja uma redução ou uma manutenção. É entre 10 e 20 mil pessoas. O carnaval de Belo Horizonte, com certeza, impactou todo o carnaval de Minas Gerais. Volta um carnaval em Belo Horizonte que passa a ter, de novo, como já teve há anos atrás, a característica de blocos, caricatos, etc. O que a gente pode dizer é o seguinte, que como o nosso carnaval, a gente espera que todos os carnavais sejam bons, que sejam em paz, que sejam com bastante alegria. Agora, Diamantina é Diamantina.
Assim como Ouro Preto, na cidade de São João del Rei, na região central do estado, o desfile das escolas de samba também foi cancelado. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, o cancelamento não foi devido à crise financeira, mas pela falta de entendimento entre as partes envolvidas. Já a ESBRA, Associação de Escolas de Samba, Blocos e Ranchos de São João del Rei, esclarece em nota que decidiu pelo cancelamento do desfile em 2016, porque o parcelamento da verba em 3 vezes proposto pela Prefeitura iria dificultar a confecção de trajes e alegorias à altura da tradição carnavalesca da cidade. Uma programação especial foi planejada para ocupar a tradicional avenida onde acontecem os desfiles anuais do carnaval da cidade. A verba de R$350 mil, que iria para as escolas de samba e blocos, vai ser revertida em outros setores, como a aquisição de remédios para os postos de saúde e operação tapa-buraco em ruas da cidade. O secretário de Cultura e Turismo, Pedro Leão, defende que o cancelamento do desfile não vai afetar o número de foliões que passam pela cidade, que podem chegar a 50 mil pessoas.
Não acredito que seja uma dificuldade. Foi um elemento, né? Não nos deixou satisfeitos, nós gostaríamos de ter o desfile, mas estamos colocando todos os nossos esforços, todas as nossas forças agora para que o carnaval continue sendo um excelente carnaval. A gente não acha que o cancelamento do desfile vá ter um impacto sobre o número de foliões nos blocos, porque eles já eram independentes. A gente acredita que vai ter mais gente ainda nesse ano por conta do advento do cancelamento por parte de outras prefeituras no carnaval. Então São João del Rei, de fato, será uma das cidades mais atrativas para se passar o carnaval em Minas Gerais.
Tiradentes, cidade vizinha a São João del Rei, a expectativa é que a chegada de cerca de 15 mil pessoas, a exemplo do último carnaval, aqueça o turismo doméstico. De acordo com a Secretaria de Turismo, a cidade também teve corte de gastos, sobretudo no setor cultural, e que a prioridade para o Carnaval 2016 são os blocos tradicionais, eliminando gastos com shows. Já na cidade histórica de Mariana, atingida pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, a programação conta com o desfile de 4 escolas de samba e diversos blocos. O investimento em 2016 foi de R$459 mil e a expectativa é um pouco maior do que no ano passado, de receber 30 mil visitantes no ano em que a cidade completa 320 anos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. E olha, ainda na programação aqui no Jornal UFMG de hoje, nós vamos passar a programação dos blocos desse final de semana aqui em BH.
De olho na cidade.
Reservatórios de água continuam operando com crescimento em virtude das chuvas de janeiro. O sistema Paraopeba subiu de 39,9% para 40,9% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 49,2% para 50,3%. Vargem das Flores também subiu de 46,8% para 48,4%. E Serra Azul cresceu de 21% para 21,7%. Deputados da Comissão Extraordinária das Barragens viajam a Mariana hoje para averiguar os efeitos do novo vazamento de rejeitos da barragem de Fundão, a mesma que se rompeu em novembro do ano passado. Na última quarta, houve movimentação de massa residual da barragem, o que deixou a empresa moradores em alerta. A Samarco afirma que o local está seguro. Por outro lado, em visita a Mariana, o Ministério Público Federal negou essa segurança da barragem.
Trânsito.
Um veículo com defeito na alça do anel rodoviário, no cruzamento com a Rua Delta, deixa trânsito complicado na Delta, no sentido anel rodoviário. Outros pontos da cidade apresentam trânsito tranquilo neste momento, apesar da chuva deixar aí o trânsito um pouquinho mais lento, as pessoas andando um pouquinho mais devagar nos pontos em que chove ainda na cidade. Agora, 12:41, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre as medidas anunciadas pela presidenta Dilma para reaquecer a economia. Também tem a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH, acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O Super Quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para todos, uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Política.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu agora há pouco com governadores de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo por videoconferência para tratar de medidas de combate ao Aedes aegypti. Ela estava acompanhada de ministros, entre eles o da Saúde, Marcelo Castro. Dilma falou que a estratégia será eliminar a água parada de todos os lugares, contando com apoios de igrejas, times de futebol e sindicatos. Ela destacou ainda que os recursos para combater o mosquito não serão afetados por contingenciamentos. Bom, e ontem, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a presidenta Dilma anunciou medidas de estímulo para injetar 83 bilhões de reais na economia brasileira. A aplicação de recursos do Fundo de Infraestrutura do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, será simplificada. Outra medida é a autorização para que parte da multa rescisória do FGTS possa ser usada como garantia para crédito consignado por funcionários do setor privado. Mas será que essa estratégia é boa para a economia e para os trabalhadores? Nós vamos ter mais informações agora com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A medida provisória que o governo vai enviar ao Congresso permite a utilização de 10% do saldo da conta vinculada e a totalidade da multa rescisória do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como garantia adicional contra a inadimplência no período de crédito consignado. Com a medida, o governo espera elevar, em médio prazo, o estoque atual do consignado privado em aproximadamente 17 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, o estoque em dezembro do ano passado era de 18 bilhões e 800 mil reais. Esses dados são do Ministério da Fazenda. Mas qual a lógica disso, Vinícius? A ideia é equilibrar a tomada de consignados, de empréstimos consignados, que tem a menor taxa de juros entre as modalidades de empréstimos, entre servidores públicos e da iniciativa privada. Isso porque funcionários públicos têm a estabilidade já garantida, o que cria uma segurança contra uma possível inadimplência. Já os trabalhadores da iniciativa privada não têm a segurança da manutenção do emprego, o que faz com que as taxas sobre empréstimos consignados sejam maiores para eles. Pelas regras atuais, os trabalhadores não podem mexer no FGTS, exceto em casos como demissão sem justa causa, aposentadoria ou emergências, como problemas graves de saúde e desastres naturais. Com a mudança, os recursos poderiam ser usados como garantia do pagamento de dívida. A lógica disso, em termos econômicos, é que com crédito disponível, os trabalhadores podem investir em bens de consumo, o que poderia aquecer a economia neste momento de crise. Mas para o professor de economia da Universidade Federal do ABC, Bruno Rocha, o mercado não tem um problema de crédito disponível, mas de interesse nesse crédito.
O principal problema dessa estratégia é que não existe exatamente um problema de falta de oferta de crédito na economia. É fato que os bancos estão um pouco mais cautelosos, mas nós temos um grande problema de demanda por crédito na economia. Tanto empresas quanto famílias, nesse momento, possuem uma baixa disposição a contrair novos empréstimos. Desse ponto de vista, essa medida pode não ser muito efetiva, na medida que as famílias já estão muito endividadas e podem simplesmente optar por não tomar novos empréstimos.
De acordo com o último levantamento divulgado pelo Banco Central, o Brasil tem uma taxa de 4,2% de inadimplência de pessoas físicas. São pessoas com atraso superior a 3 meses no pagamento de empréstimos. Para a professora do curso de mestrado em Administração de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, Virene Matesco, a liberação do FGTS como garantia de pagamento de dívida para crédito consignado seria mais eficiente em um cenário que a economia já passasse por uma recuperação.
Bancos têm disponibilidade sobrando. O que não tem é tomador de crédito. Mas se voltar a uma perspectiva de que os empresários consigam visualizar cenário melhor nos próximos meses e o trabalhador se sentir mais seguro no seu emprego, a opção de crédito é uma opção válida para estímulo do crescimento da economia. Mas temos que ter muito cuidado com o endividamento que aumenta.
Mas e do ponto de vista do trabalhador, quando o FGTS deve ser usado para pedir um empréstimo? Para o professor de finanças da IBMEC de Brasília, Marcos Melo, essa opção só deve ser usada em situações extremas ou para amortizar dívidas de empréstimos com taxas de juros maiores.
Se ela tiver uma taxa de juros alta, por exemplo, num crédito que ela tenha tomado anteriormente, ou se estiver devendo no cheque especial ou no cartão de crédito, eventualmente tomar esses recursos do consignado com garantia do FGTS a uma taxa de juros, então, que seria mais baixa, aí valeria a pena para você quitar. Agora, tem uma coisa que você precisa lembrar. Se você já está numa situação de dívida, de inadimplência, pagando taxas altas de juros, significa que o problema, na verdade, foi alguma falha de planejamento ou algum problema que pode ter acontecido, né, na vida da pessoa para poder chegar nessa situação.
Em nota divulgada no site do Ministério da Fazenda, o governo afirma que a medida permite reduzir o risco nas operações consignadas e dá ao trabalhador a possibilidade de melhorar as opções de financiamento. De acordo com o texto, o trabalhador poderia trocar o cheque especial e o cartão de crédito por uma opção de financiamento com juros menores. Além disso, dá ao trabalhador liberdade de escolha em relação ao uso do FGTS. É importante esclarecer, Vinícius, que essa medida, que foi anunciada ontem após a reunião do chamado Conselhão, ainda não está valendo. Isso só vai ocorrer quando o texto for publicado no Diário Oficial. A medida provisória também precisa ser enviada ao Congresso Nacional para aprovação. Vinícius?
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Outras informações sobre as contas públicas brasileiras. O Brasil registrou o maior déficit primário desde 2001, quando começou a série histórica. União, Estados e Municípios fecharam 2015 com um déficit de 111 bilhões e 249 milhões de reais, ou seja, o país gastou mais do que tinha previsto em seu orçamento. Isso representa 1,88% de tudo que o país produz, todo o PIB. A dívida líquida do setor público chegou a 2 trilhões e 136 bilhões de reais. Já o governo de Minas fechou 2015 com um rombo de R$8,9 bilhões nos cofres. Foram 76 bilhões em receitas e 85 bilhões em despesas, informa a Secretaria de Estado da Fazenda. A expectativa no fim de 2014 era de arrecadar 81 bilhões em 2015, o que não ocorreu. A Fazenda prevê equilíbrio das contas só em 2017. Lula lá na Lava Jato. Pelo menos é o que indicam as movimentações da Polícia Federal para aproximar a operação que investiga a corrupção na Petrobras do ex-presidente. Na avaliação do colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, é difícil separar as evidências de irregularidades da campanha para desgastar o político.
Professor Carlos Ranulfo, a Polícia Federal deflagrou na semana mais uma fase da Operação Lava Jato, que dessa vez chama XXX e faz referências aí a um suposto triplex, como bem gosta a imprensa de dizer, que o presidente Lula teria lá no Guarujá, no litoral de São Paulo. Esta semana os jornais trouxeram várias denúncias envolvendo aí o ex-presidente Lula. Como é que o senhor vê essa movimentação, tanto da imprensa quanto por parte da Polícia Federal, de intensificar investigações em torno do ex-presidente?
Há uma politização tão evidente do caso que é, às vezes, difícil você distinguir entre aquilo que faz sentido, que pode ser algum erro do Lula ou alguma ligação perigosa do Lula, né? O Lula teve relações muito estreitas com empreiteiras, todo mundo sabe disso, mas distinguir entre o que houve de errado e o que é pura especulação política, é porque há, evidentemente, uma vontade de muitos atores políticos, seja na imprensa, seja dentro das instituições como Polícia Federal e Procuradoria, seja entre partidos, de desgastar o Lula ao máximo e retirar do PT qualquer chance de 2018. Isso aí é evidente. O nome da operação, Triplo X, é uma bandeira, né, porque refere-se ao triplex. O procurador diz que não visa pessoas, mas o nome visa. Isso aí é de uma evidência cabal. É o segredo de polichinelo. A questão, há uma certa semelhança entre o processo do impeachment, ou seja, lança-se a tese do impeachment e depois procura ver onde é que ela ancora. É a mesma coisa, lança-se a tese do caça ao Lula e vão procurar até achar alguma coisa. O movimento é basicamente o mesmo. Isso não quer dizer que todos participem dele e tal, mas evidentemente há uma série de fatos que você pode ler dessa maneira, né? Por exemplo, quando se fala que o cerco ao Lula está aumentando, que é a Eliane Cantanhete, por exemplo, da Globo News, adora falar isso, cita-se a Lava Jato, as Zelotes, e cita-se agora essas denúncias. O caso, por exemplo, das Zelotes, da compra de medida provisória, é o mais ridículo, porque não há nenhum sentido. Se houve alguma, certamente houve lobby sobre as medidas provisórias, isso é evidente, lobby não é crime, né? Se houve lobby, esse lobby foi feito em cima do Congresso, porque o presidente já fez o que tinha que fazer, ele já tinha mandado a medida provisória. A medida provisória tem um rito constitucional, ela tem que a voto em 45 dias. Então não precisava pressionar o presidente para apressar a medida, uhum. Já estava colocado, né? Quem poderia ser pressionado? Certamente houve lobby nesse sentido. Deputados, para votar. No entanto, o Lula é a vítima da história toda. Né? Pô, mesma coisa da Lava Jato. A Lava Jato não há nada. O Youssef, numa certa delação, falou que achava que o Lula sabia. Ora, isso é o fim da picada. Né? Então é um negócio meio complicado. Eu acho que no caso do triplex, por exemplo, até onde se sabe, a Marisa ou o Lula, sei lá, havia dado uma entrada. Depois o negócio não foi concretizado, né? E ninguém, então, quer dizer, onde é que entra o Lula na história, né? Só se ele, o apartamento é dele, está no laranja. Bom, aí é outra história. Então, é possível que seja isso? Mas essa possibilidade que não é ventilada, a possibilidade que é ventilada é assim, oba, tem coisa aí, né? Mesma coisa, então tem um cerco mesmo, né? Mas a minha impressão é que o cerco é muito mais político do que factual. Há uma tentativa de desgaste que só vai terminar se o Lula falar o seguinte: eu não sou candidato em 2018.
Isso ele nunca vai admitir, né? Vai sempre deixar essa possibilidade aberta.
Ele nunca vai admitir porque ele sabe que existe essa possibilidade. O PT tem três possibilidades para 2018. se o governo Dilma se recupera um pouquinho, o Jacques Wagner é um candidato. Outra possibilidade é não lançar candidato e apoiar alguém numa ampla frente de esquerda. Ciro Gomes já se apresentou. Terceira possibilidade é Lula. Você tem razão, mesmo que o Lula jure de pé junto que não vai, ninguém acredita. E ele já disse que se for preciso, ele vai. Então ele vai continuar sob esse cerco. Eu acho, a minha opinião é que 80% desse cerco, 90% desse cerco, é marola mesmo e é algo inflado com o único objetivo de desgastar.
Então tá certo. Bom, professor Carlos Anofo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na FMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Tá bom. Até a próxima e bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem informação sobre mais uma oficina do Festival de Verão da UFMG e a programação do fim de semana do Carnaval de BH.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Cidadania.
Hoje tem o fechamento da Semana da Visibilidade Travesti e Trans em BH. Agora à tarde haverá confecção do cartão do Sistema Único de Saúde para travestis, transgêneros e transexuais na Casa dos Direitos Humanos, no centro da cidade. À noite, o Viaduto Santa Teresa recebe o encerramento do evento com desfile performático de travestis e trans, exposição fotográfica, gameada, pelada trans e shows de Cristal Lopes e Willa Queer. Mais informações pelo facebook.com/nucidadania, que é NUH Cidadania.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e Memória.
Você sabe como é montada uma exposição de arte? Como são criadas as obras e instalações de um museu? A oficina Encontro no Museu, que é parte da programação do 10º Festival de Verão na UFMG, tem a proposta de inserir os participantes nesse contexto. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
Com o objetivo de promover a experimentação, a criação e o pensamento sobre a memória e as mudanças sociais, a oficina Encontro no Museu convida os participantes a montar uma exposição. Para isso, nos 3 dias de atividade, os integrantes vão poder visitar os museus do Circuito Cultural da Praça da Liberdade e refletir sobre alguns conceitos. Tempo, corpo, memória, criatividade e mudança social são temas que vão ser abordados durante a oficina, de uma forma livre e com participação de todos. O estudante de museologia e professor da oficina Encontro no Museu, Gabriel Cândido Carneiro, conta como vai ser a atividade.
Nós estamos levando esses temas, né, para investigação, tempo, memória, mudança social, corpo e criatividade. E no primeiro dia de oficina a gente vai estar visitando os museus, vamos estar abrindo diálogo, iniciando essa reflexão sobre esses assuntos. E a partir do segundo dia a gente já vai estar partindo para a montagem de uma exposição. E nós temos alguns materiais, nós vamos estar trabalhando em cima deles, para estar criando algumas obras de arte e algumas instalações. E no último dia, no terceiro dia de oficina, a gente vai criar uma exposição temporária, rápida, coletiva, bem experimental, para a gente estar refletindo tendo o resultado da oficina.
A 10ª edição do Festival de Verão da UFMG tem como tema o tempo e a memória. Nesse sentido, na avaliação do estudante de museologia e professor da oficina, Gabriel Cândido Carneiro, o museu ocupa um lugar de destaque para se pensar sobre o passado, as memórias construídas e o que cada pessoa deseja para o futuro. Ele afirma que a proposta é que a oficina seja um local de encontro.
A proposta é a gente estar fazendo um encontro, reunindo as pessoas nesse espaço que é o museu. O tema do festival Tempo e Memória sugere muito esse encontro nesse espaço, né, que é um espaço de conexão, são lugares de memória que estão pensando no tempo presente também, estão pensando no futuro. E esse tema que a gente leva para a investigação, que é a mudança social, é um dos principais temas de investigação, porque os museus eles se articulam cada vez mais com essas questões sociais e assumem cada vez mais esse compromisso de estar pensando no desenvolvimento social, o futuro que a gente está querendo.
Durante a oficina Encontro no Museu, os participantes vão poder criar obras e instalações que vão ser expostas na quinta-feira, dia 4, no Espaço do Conhecimento da UFMG, na Praça da Liberdade. Os materiais a serem utilizados para a confecção das peças, como sucata, tintas para pintura e instrumentos para escultura, vão ser disponibilizados na própria oficina, e não é necessário que os participantes levem outros instrumentos. Repórter Paula Dornelas.
Carnaval 2016.
Olha, antes da gente falar do carnaval, só dar uma informação aqui sobre a oficina. A oficina Encontro no Museu ocorre nos dias 2 a 4 de fevereiro, na sala de oficinas do Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica na Praça da Liberdade. São 20 vagas para pessoas maiores de 16 anos. As inscrições custam R$20 e podem ser feitas no site cursoseventos.ufmg.br. E o carnaval já está todo vapor em Belo Horizonte. Hoje tem ensaio do bloco Garotas Solteiras a partir das 18h30 da noite na Praça da Estação. Às 19h, o bloco Cintura Fina realiza seu aquecimento na rua Leopoldina, número 521, no Santo Antônio. Amanhã já tem desfiles oficiais. Às 9 da manhã, o bloco para crianças Fera Neném desfila na rua Venâncio Machado, no São Pedro. A banda mole sai a partir de 1 da tarde da Avenida Afonso Pena. Já o bloco Mamá na Vaca se concentra ao meio-dia na Praça Cairo, no bairro Santo Antônio. E domingo tem mais bloco para crianças. É o Padecendo na Folia a partir de 1 da tarde na Praça da Savassi. Ao meio-dia tem o Almas Penadas na Praça da Paz. No Gutierrez, às 10 da manhã, o Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro se concentra no cruzamento das ruas Almirante Tamandaré com Almirante Alexandrino. Já o bloco Pula Catraca, do Movimento Tarifa Zero, se reúne a partir das 12h20 na Praça do Bernardão, no bairro Calafate. E fechando a semana, nós vamos encerrar o jornal com três marchinhas que concorrem ao concurso Mestre Jonas. Amanhã, a marchinha do ano será conhecida no baile a partir das 19h no Mercado Distrital do Cruzeiro. E antes das marchinhas de hoje, os créditos do jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Fique agora com as marchinhas Super Coxa, Não Mexe com Chico e Prefeito, Libera o Cooler.
No domingo de manhã veste amarelo e se prepara ouvindo o disco do Lobão. Sai com sua panela do castelo, vai bem armado exigir intervenção. Mas quem é esse que se acha tão donzelo? De cabo, espada, bico, faixa, esporão. Super coxa, super coxa, de galocha, pachecão. Super coxa, super coxa, de galocha, pachecão.
Se encontrar o Chico na rua, e não tiver nada pra dizer. Talvez seja melhor ficar na sua ou achar outro saco pra encher. Você pode ter a sua opinião e pode discordar do Chico, mas se for pra tirar satisfação, é melhor você fechar o bico. Não pode, não pode, playboy patriota de Araque. Não pode, não pode, encher o saco do Chico Buarque.
Pode tomar a cerveja que for, seja da forte ou da fraca, desde que não ponha no isopor e desde que o prefeito escolha a marca. Ele quer privatizar o carnaval, camarote, pulseirinha, open bar. Vou falar pro prefeito, cara de pau, onde ele vai tomar? Vai tomar no cooler, vai tomar no cooler.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.